Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais épicas de todas. Como um hobbit. Um pequeno hobbit conseguiu salvar um grupo inteiro de aventureiros e talvez até ali dezenas de hobbits que andavam com ele. E na verdade não seriam bem hobbits, seriam Harfoots, porque é um RPG que foi baseado ali em Rings of Power, né? Anéis de Poder, que a gente jogou naquela mesma época usando um sistema antigo aí de Senhor dos Anéis que a gente gosta muito. Mas o jogador foi absolutamente genial e usou uma coisa que quase ninguém usa nos combates. Mas antes, é claro, bom dia, RPGista. Daqui é o Leonardo Chaba. E sim, o podcast tá de volta. E do que eu falo aqui? Bem, eu tenho que pintar aí qual é o cenário para vocês poderem entender melhor o que que estava acontecendo. Então, basicamente, dois bárbaros do grupo, que faziam parte ali do pessoal que vivia próximo ao que viria a ser Mordor, estavam fugindo, porque, bem, as forças do mal estavam se aproximando com orcs vindos do norte. E aí, no meio do caminho, eles encontraram esse Harfoot, de nome Rovasha. E a galera bem antiga aí que acompanha sabe que numa das nossas aventuras ao vivo tinha um gnomo que era Rovasha, e é esse mesmo jogador. E ele era o líder desses Harfoots, e na realidade, dentro do sistema do jogo, ele tinha pego. Eu não lembro se era mestre de sabedoria ou já mágico como uma ordem. Então, ele já tinha algumas habilidades mágicas, algumas magias interessantes para poder usar. E usar o poder sutil da Terra-média ao seu favor. E eis que eles continuam a jornada deles, encontram com outro jogador, que era na verdade um príncipe de Númenor, e todos eles vão junto tentando escoltar ali dezenas e dezenas de Harfoots, tentando achar um lugar onde eles possam ficar. Até porque eles estão muito longe do condado, que é onde vocês sabem que eles vão terminar, e terminaram no final do RPG. Dando um spoiler aí para vocês. E eis que eles seguem a viagem deles, partindo ali pelo ermo da Terra-média, por aqueles campos lindos que a gente só vê ali na Nova Zelândia, e sentindo o cheiro do mato, aquele cheiro gostoso das plantas e o vento no rosto deles, mas mais ao longe, o elfo do grupo, que eu tinha esquecido de mencionar, vê muitos quilômetros à frente um assentamento, só que esse assentamento tem algo bem específico. Eles estão fechando bem ali a passagem de, que seria, né, a de Isengard. Bem ali aquela região próxima de Fangorn, e o que eles viram também é que a floresta de Fangorn invadiu e fechou o caminho. Então eles estão, na verdade, na frente da floresta de Fangorn, sem entrar nela, com o acampamento deles montado. Eles começam a estranhar, achar perigoso, achar meio esquisito o negócio. E é então que o nosso amigo aí, Rovasha, se transforma num pássaro e voa até Fangorn, que é uma das suas habilidades. Ele chega lá e começa a tentar descobrir o que tem por ali com algumas magias de sentir coisas. Começa a chamar alguns esquilos com os quais ele é capaz de conversar. Só que os esquilos, é claro, eles não conseguem descrever exatamente o que eles viram ou o que está acontecendo, mas uma das descrições dá aquela pistazinha de que talvez a gente tenha ali os entes de Senhor dos Anéis, não é? Os pastores das árvores que fazem elas se moverem, mas por que que eles teriam também bloqueado o desfiladeiro é algo que deixa o Rovasha meio intrigado. E aí ele tem a primeira ideia genial dele, que é colocar os esquilos que descreveram essas criaturas, né? Ele chama vários deles, usando as suas magias, para poder procurar por essas criaturas e enviar uma mensagem para elas. E ele faz isso. No entanto, antes que ele possa reagir, as coisas começam a piorar. O grupo começa a chegar perto desses bárbaros, que eram, na verdade, que estavam acampados por ali, mas na realidade eles estão sendo controlados, sem que eles saibam, é claro, por um Djindair, que dentro desse sistema é basicamente um ser de sombras maligno, capaz de manipular as pessoas e de criar algumas ilusões também. Então, uma das ilusões que ele criou foi a de que Fangorn bloqueava o caminho. Mas aquela parte ali era só uma ilusão. É, Fangorn, onde o Rovar já estava, era verdadeira, mas a parte que bloqueava o caminho era falsa. Então, para resumir também, né, não vou pegar todos os detalhes, começa ali um combate muito forte, só que esse Djindair revela a sua verdadeira natureza e dentro desse sistema isso gera um medo enorme, um medo que a maioria das pessoas não consegue suportar e começa a fugir ou a travar sem conseguir fazer nada. Só que um dos jogadores ali, um dos bárbaros que eu falei lá no começo, ele é muito corajoso, muito poderoso e com seu cavalo ele consegue partir na direção do Djindair e começar a combater de frente ali com o Djindair, frente a frente, os dois combatendo, e ele vai levando até uma certa vantagem. Só que é aí que entrou a genialidade do Rovasha também, que se transforma num pássaro e volta para ajudar o grupo, já que ele tem algumas habilidades habilidades para ajudar todo mundo a superar o medo, mas ao mesmo tempo, vocês não devem esquecer, ele tinha mandado aí os esquilos para falar com os entes. E por que que isso é extremamente importante, embora os jogadores não soubessem, vocês aqui no podcast, é claro, vocês sempre têm as melhores informações e as informações que os outros não têm. A realidade é que havia um segundo Jindair escondido, que estava escondido de fato na floresta de Fangorn. Isso poderia complicar muito o combate. Mas sim, o Rovar já volta e ali está um combate muito intenso entre esse bárbaro e o Jindair, mas com a ajuda do Rovaja e as coisas que ele consegue fazer contra o medo e sua magia, o príncipe de Númenor ali, um dos príncipes, também consegue se levantar e inspirar os seus guerreiros, e aí a batalha fica mais de igual para igual, e o príncipe vai ajudar o bárbaro para lutar contra aquele demônio das sombras, e a coisa aí, meus amigos, começa a ficar muito louca. Só que a gente tem um outro problema, e esse outro problema é que os Harfoots, eles são basicamente indefesos, e a gente tem dezenas deles ali, e eu narro, né, que os rufiões, os bárbaros que estavam por ali começam a partir na direção desses Harfoots, eles jogando pedra para tentar se proteger, mas começam a travar pelo medo, porque eles não sabem o que vai acontecer e esse medo vai tomando conta deles, esse medo vai fazendo com que eles comecem a recuar e cair sentados e um passar por cima do outro, enquanto aquele, praticamente, né, na visão deles, aquele exército de seres muito maiores do que eles partem na direção deles, então começa a bater esse desespero. Mas aí, meus amigos, é que o Rovar já consegue reverter a situação. Ele já tinha invocado alguns animais, e dentre esses animais, um javali. E ele, pequenino, monta ali no seu javali e vai fazendo os seus sons lá, de porco ou de javali, enfim, e começa a correr na direção dos inimigos que ameaçam os Harfoots. Só que ele vai correndo numa direção a fazer uma linha, basicamente, entre eles, e começa a utilizar toda a intimidação dele e a magia, que é uma das magias que ele também tinha, de expandir o seu porte e de ser uma exibição de poder, que é o nome da magia, que também gera muito medo. E esses rufiões, né, eles não são nada demais, vamos dizer assim. Então, eles são tomados por esse medo. E ele ainda tem a ideia de pegar o melhor Harfoot que tinha ali com a funda, que é uma arma excelente. Se vocês tiverem visto o canal, vocês vão saber que a funda é uma arma muito poderosa, muito mais poderosa do que as pessoas pensam. E ele leva esse Harfoot, que era o melhor, com a funda, junto com ele, para ele começar a jogar a funda e começar a derrotar e a destruir, a matar até esses rufiões, enquanto ele usa essa exibição de poder para fazer com que os rufiões temam e, ao mesmo tempo, é claro, inspirar os Harfoots. E aí a coisa se reverte. Os rufiões é que começam a ver aquela criatura pequenina, estranha, emitindo uma luz poderosa e parece que aquela criatura se torna quase como se fosse um gigante montado naquele javali que faz sons terríveis e eles começam aí, eles sim, a recuar cheios de medo, com um pavor, basicamente, do que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo, alguns travam e ficam parados, olhando, tremendo, enquanto outros começam a recuar, um caindo sobre o outro, basicamente como estava acontecendo com os Harfoots. E as Harfoots, percebendo isso e sendo muito bons no arremesso das pedras e etc., começam a jogar essas pedras, e aí a maré vira a favor dos nossos combatentes, e os Harfoots começam a derrotar esses rufiões inimigos. E enquanto isso, é claro, agora já inspirados e já sem medo, o príncipe de Númenor, junto com esse bárbaro que viria a se tornar um grande herói ao longo da nossa história, consegue derrotar o ser de sombras, mas saem, é claro, muito feridos e ali ainda desprotegidos, vamos dizer assim, e tinham um segundo Jindair à espreita ali na floresta, olhando para eles. Só que aí que tá, os esquilos tinham conseguido falar com os entes, e os entes, meus amigos, os entes percebem o ser das trevas e conseguem simplesmente obliterar ele, e eles conseguem se livrar desses dois seres das trevas lendários, na realidade, e já começar a fazer um grande renome para o grupo deles. E a ilusão de que Fangorn tinha fechado o caminho desaparece, e eles conseguem seguir pelo caminho deles, que, como era baseado ali em Anéis de Poder, eles estavam indo para a região de Eregion, que é onde está ali o Celebrimbor, e também onde tem a entrada para, não muito perto, mas também não muito longe, a entrada para Moria, já que eles queriam falar também com Durin. Então, foi um momento muito épico em que, na realidade, o jogador teve uma série de acertos diferentes. Eu acho legal contar essas histórias para vocês entenderem como eu ali, como mestre, bom, já que ele chamou os esquilos, chamou os entes, acho que esse outro Jindair vai rodar. E aí, quando eles viram que isso aconteceu, eles viram o quão incrível acabou sendo o Rovaja naquele momento, sem perceber. E essa outra cena também dele montado no javali e fazendo um semicírculo para proteger justamente o povo que ele ama, foi algo que foi muito emocionante, muito legal e também diferente, e reverteu a batalha. Então, eu adoro isso. E eu gosto de dar essa liberdade para que os jogadores sejam criativos através dos seus personagens, Porque, como eu falo aqui, né, muitas vezes eu já disse isso, é muito tranquilo de, mesmo numa narrativa mais tradicional, você dá um espaço enorme, enorme, para os jogadores conseguirem modificar a narrativa através dos seus personagens. Eu vou dar um exemplo disso mais à frente, numa outra história que envolve esse mesmo jogador que estava jogando com o Rofaja, mas aí é uma história para um outro programa. Então é isso. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.